CBN em pauta, com Edir Viegas.
No estúdio conosco, Edir Viegas, trazendo uma quente, voltando a um assunto que a gente já abordou aqui no Jornal CBN Campo Grande, uma área que vem sendo contestada aí em relação à construção de conjunto habitacional ou a construção ou a manutenção de uma praça. Edir, tem atualização dessa história lá do Costa Verde, é isso?
Bom dia, Karina, bom dia a todos, é isso mesmo. Mais um capítulo aí nessa queda de braço entre moradores do loteamento Costa Verde e a prefeita Adriane Lopes, né? Para contextualizar aí quem nos ouve, no ano passado a prefeita mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei para desafetar uma área que há 20 anos, né, consta da matrícula do imóvel, a sua destinação para ser transformada numa praça de lazer para a população do bairro. Há 20 anos a população aguarda da prefeitura que a praça seja construída e nesse tempo se cotizaram para manter o terreno limpo. É um terreno de 8 mil metros quadrados, então para fazer a roçada, para a limpeza, né, enfim. E ao invés de a prefeitura construir a praça, ocorreu o contrário, a prefeitura quer acabar com a praça. Para tanto, a Adriane Lopes enviou à Câmara esse projeto que faz a doação da área para o município, para que o município construa algumas casas ali para atender moradores lá da favela do Mandela, que tiveram seus barracos queimados no incêndio que aconteceu aí no ano passado também. Por que chegou nessa situação, essa guerra, entre aspas, aí, entre a prefeita e os moradores? Porque em nenhum momento a população do Costa Verde foi chamada para ser ouvida. Ela mandou o projeto para a Câmara, pediu votação em regime de urgência, foi concedida essa urgência, foi aprovado pelos vereadores o projeto, ela sancionou o projeto que se transformou em lei e em momento algum a população que é a maior prejudicada, que maior atingida, foi ouvida. Ou seja, a área é pública, a área é do cidadão, mas o município se arvora no direito de tomar uma decisão, né, sem consultar ninguém. Apesar do fato de existir essa possibilidade, porque os vereadores representam a população, mas veja que de fato não houve nenhuma consulta e agora cria-se esse imbróglio, né? O projeto virou lei. Nesse ínterim, depois de aprovado transformado em lei, o vereador professor André entrou com uma ação popular para tentar reverter essa situação. E a novidade é que a Defensoria Pública, através do promotor Amarildo Cabral, entrou na ação agora, também defendendo os interesses dos moradores do Costa Verde. E uma ação, ele questiona a possibilidade legal de a prefeita e a Câmara terem aprovado a mudança na destinação da área. Só para lembrar aqui, Karine, a título de exemplo, em Goiânia teve um caso semelhante. Em 2006, algumas áreas foram desafetadas pela prefeitura para construção de moradias também, mesmo caso. Eram espaços aí de 32 mil metros quadrados nos bairros lá, Abaporu e Parque das Amendoeiras, tá? Que antes eram destinados à construção de escolas e praças públicas. Veja que também lá houve esse projeto e se transformou-se em lei, então, usar para construção de casas. Os vereadores fizeram o quê? Eles entraram, depois que a população se movimentou, apresentaram um projeto de lei, o mesmo caso aqui de Campo Grande, onde a vereadora Luísa Ribeiro apresentou um projeto semelhante, para reverter essa situação.
E o resultado lá foi qual?
A Câmara aprovou, o então prefeito de Goiânia, Wides Rezende, sancionou a lei e voltou tudo ao que era antes. Hoje os locais abrigam praças, né? E posto de saúde. Ou seja, o que o legislador cria quando tem uma lei dessa situação? É para você valorizar, né, o patrimônio público, que é de todos, e para você também ter qualidade de vida desses locais. Ora, veja que você tem uma área já densamente povoada, que é o Costa Verde. A prefeita vem, a única área de lazer, ela vai destinar para construir mais casas. Vai aumentar esse povoamento. Com certeza. As crianças que hoje, filhos dos moradores do Costa Verde, que brincam, são obrigados a brincar na rua, porque nem sempre a praça lá, o terreno está limpo, vão se somar a elas as crianças, filhos dos ex-moradores da favela do Mandela, que também vão ter que brincar na rua. Veja que você não resolve um problema, você amplia um problema. E enquanto isso, a população está na luta e surge um fato novo aí que me parece que no dia 21 desse mês, a prefeita assina o contrato com uma empreiteira que venceu a licitação para a construção das casas.
Edir, mas antes ainda disso, o que muda nesse cenário a participação agora ou a atuação da Defensoria Pública?
Muda porque você tem um reforço, vamos dizer assim. O argumento da Defensoria, eu li... Eu achei muito bem feito, né? É mais um, vamos dizer assim, você coloca mais um soldado na linha de frente para defender os interesses aí dos moradores do Costa Verde, né? E também tendo mais uma parte também, é possível que o processo tenha um pouco mais de celeridade, porque há 2 meses o juiz da causa não se manifesta, desde que a ação foi ajuizada até hoje não teve nada. E existe ali um pedido de liminar para suspender os efeitos da lei de desafetação. Talvez agora que a defensoria entrou, que o processo, que o caso ganhou notoriedade na imprensa, o juiz venha e se manifeste, que é o que se aguarda disso, né?
Uma vez judicializada toda essa questão, né? E você trouxe aí essa possibilidade, inclusive, de anúncio já da empreiteira para realizar obra. Esse processo judicializado, ele não tem que ficar aguardando uma decisão para só depois ter um encaminhamento de ação, de construção ou coisa do tipo?
Não, porque o ato do município é um ato administrativo, né? Ele é válido e se o judiciário entender que os moradores não têm direito, segue a vida. Pode os moradores recorrer.
Os processos administrativos relativos ao caso podem correr, o que não pode ocorrer é a obra em si.
Não, pode. Ele está sub judice, é uma situação. Porque se não houve uma decisão judicial para suspender, continua do jeito que está.
Mas e se começa a construção e depois a decisão judicial diz que não era para ter construído?
É aí que a gente sempre lembra que a morosidade do poder judiciário no Brasil é uma coisa gritante, é uma situação que prejudica demais os cidadãos, né? Então, tá aí, vai no dia 21 completa o aniversário de segundo mês que a ação foi ajuizada e não
mês
há uma manifestação. É, o mêsversário. E não há uma decisão do juiz da causa que preside o processo. Esse é o grande problema. Mas agora nada que você chegue, se o juiz optar, vou dizer, ah, não, entendo que vou suspender o processo, isso aí vai longe. Aí vai ver a recurso, o que tiver que acontecer, e a obra não vai acontecer, muito difícil, né? Mas e se o juiz não se manifestar? Continua do jeito que tá, e vai se criando novas situações. Agora, a população do Costa Verde, vou imaginar que o juiz não se manifeste ou dê uma decisão contrária. Será que esses moradores vão aceitar isso passivamente ou vão tomar alguma atitude no local, vamos dizer, até para tentar evitar que a empreiteira se instale, que comece a trabalhar? É porque, veja, é uma situação que criada por essa postura da prefeita. Quando o dono do terreno lançou o loteamento, a prefeitura exigiu as benfeitorias. Entre elas, esse espaço aí para a praça, para de lazer, para que a prefeitura se fizesse presente ali. 20 anos depois, as pessoas que investiram ali, reformaram suas casas, compraram seus terrenos, ampliaram seus imóveis, né, não podem ser prejudicados. Tem aí um direito à propriedade, a praça valoriza os imóveis, tem tudo isso. E tem mais um detalhe, a área já é densamente povoada. O município tem aí diversos vazios urbanos em Campo Grande, já falamos isso aqui, vamos repetir. Várias áreas com toda a infraestrutura, água, luz, drenagem, esgoto. Por que não usar essas áreas públicas, desses espaços vazios, para construção de casas? A gente sabe que 128 casas ali no Costa Verde não vai resolver o problema. Não estamos aqui, Karina, dizendo que os moradores da favela do Mandela não têm que ter suas casas. Tem sim, mas eles não podem aumentar o problema de uma população e eles mesmos serem depois tragados por esse problema. Porque as mesmas dificuldades de quem mora lá no local vai ser enfrentado por esses novos moradores. Seus filhos não vão ter área para brincar, as pessoas não terão onde fazer uma caminhada, vai ter que fazer nas calçadas, nas ruas, né? Enfim, essa é a situação. O que a gente conclui disso? a vida de milhares de pessoas está sendo sendo prejudicadas por essa postura da prefeita Diane Lopes, e falta ela um mínimo de respeito. Ela devia respeitar essas pessoas. Não se toma uma decisão dessa no afogadilho. Teria que pelo menos ser ouvido, e a gente vai continuar acompanhando, insistindo nisso. Aí o correto, o melhor seria prevalecer o bom senso, Karine, por parte da prefeitura com apoio da Câmara, porque tem o projeto que altera essa doação em tramitação, está na mão dos senhores vereadores. A prefeita pode vetar caso a Câmara aprove? Sim, pode, mas a Câmara pode derrubar o veto. Essa situação. Existe todo o caminho legal aí para se resolver o problema. Agora, se não tiver bom senso, paciência, aí vai ser vai ser irritação de lado a lado.
Esse processo tramitando na Câmara, né? Esse projeto, na verdade, ele já foi colocado em pauta? Como é que está esse andamento?
Olha, ele, a princípio, esperava-se que, é exemplo do que aconteceu com o projeto que desafetou a área, que foi votado, analisado em regime de urgência. Esperava-se que o presidente da casa, o vereador Carlos Borges, o Carlão, adotasse o mesmo rito para esse projeto, mas não foi o que aconteceu. O projeto vai tramitar normalmente em todas as comissões, aquela coisa de 2-3 meses. Me parece que está faltando aí a Câmara o interesse político de resolver a situação. Ou para não desagradar a prefeita, ou não sei qual seria o motivo. Lembrando que estamos no ano eleitoral.
Edir Viegas, muito obrigada.
Eu que agradeço, Karina, e até semana que vem. Bom final de semana a vocês todos.
CBN Campo Grande.